Muito boa tarde. Dou as boas-vindas aos representantes do Fórum Tecnologias da Saúde, na pessoa do seu presidente, o Dr. João José Joaquim, e a saúde também a doutora Hélia Carona, a doutora Melissa Cravo, o doutor José Maurício, Nuno Costa, pronto. Vamos então iniciar a audiência, correspondendo à solicitação que fizeram no grupo de trabalho das audiências, que integra a Comissão de Segurança Social e Trabalho, e somos todos atenção no sentido de ouvir a pretensão que os traz de novo, visto que eu já conheço e tenho sempre um enorme gosto em receber nesta Casa da Democracia. Comigo estão as senhoras e os senhores deputados, que na altura apresentarei por uma questão de facilitarmos os nossos trabalhos. 15 minutinhos, mais ou menos, para expor os assuntos. Depois passo às senhoras e aos senhores deputados que desejarem usar da palavra e voltarei de novo a conceder para poderem concluir. Sr. Dr. João José Joaquim, quer ter a gentileza, por favor.
Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, e agradecer a disponibilidade para o agendamento desta audiência. Não vos vamos maçar muito, o processo já foi apresentado na anterior legislatura, é uma reafirmação da nossa parte nesta legislatura. Nós fomos fazendo contactos com os grupos parlamentares, já fomos recebidos pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP. Temos amanhã a reunião com o PS e estamos ainda a aguardar a reunião com o CDS, que ainda não foi possível marcar. Como a senhora deputada disse, durante a anterior legislatura nós manifestámos junto dos diferentes grupos parlamentares esta nossa pretensão para a criação da ordem para estas profissões, num modelo diferente daquele que é o modelo tradicional em Portugal. Entendemos que este modelo salvaguarda melhor aquilo que é também a expectativa do ponto de vista público, porque nos obriga a uma reflexão conjunta sobre o sistema, em benefício do cidadão, da sociedade, também das profissões, certamente, e nesta legislatura voltámos a fazer os contactos com os grupos parlamentares, voltando a reafirmar esta nossa intenção de que o processo pudesse estar novamente em cima da mesa e a ser acompanhado. Tivemos a oportunidade hoje também de apresentar na Assembleia, na Presidência da República, fomos recebidos pelos dois assessores do Sr. Presidente da República para o Trabalho e para a Saúde, a quem deixámos também uma cópia do estudo que já entregámos aos diferentes grupos parlamentares que fundamenta o interesse público, feito pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e portanto hoje estamos aqui para reafirmar junto da Comissão esta nossa pretensão. A situação passaram 5 anos, desde que demos início ao processo e portanto hoje teremos as mesmas situações, mas eventualmente mais preocupantes do nosso ponto de vista. Nós entregámos anteriormente e não trouxemos hoje, porque nos comprometemos a iniciar na próxima sessão legislativa, em setembro, a apresentar ao Parlamento e aos diferentes grupos parlamentares os documentos atualizados. O estudo foi feito em 2011, nós já contactámos novamente o Centro de Direito Biomédico, a quem pedimos uma atualização, e portanto o estudo está a ser atualizado do ponto de vista legal, porque foi ainda feito com base na Lei de 2008, que entretanto foi revogada pela Lei de 2013 das Associações Públicas Profissionais, e portanto em setembro teremos uma nova versão atualizada, até com números das profissões, porque elas cresceram significativamente nestes 5 anos em dimensão, e também essa avaliação jurídica que o Centro irá fazer e eventualmente juntar mais alguma fundamentação, caso julgue oportuna. Entraremos também depois com uma proposta que já tínhamos deixado e que estamos neste momento a rever e que será também objeto de revisão na especialidade por este Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do estatuto que já tínhamos entregue também aos grupos parlamentares, e portanto deixar aqui esta nota junto da Comissão. Temos aqui algumas situações que foram acontecendo entretanto e gostaríamos também de partilhar. Tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Dr. Fernando Araújo, que nos transmitiu uma posição muito favorável da parte desta equipa ministerial e que vê com bons olhos a criação deste interlocutor. O sentimento é de que, na perspectiva desta equipa governamental, desta equipa do Ministério da Saúde, faz sentido que, à semelhança do que existe nas outras profissões da saúde, o interlocutor, o Sr. Secretário de Estado dizia isso, nós não podemos ter 15, nós somos 15 ou 16 associações, não é possível termos essa capacidade com tantas associações, inclusive está a ser agora, penso que será do conhecimento dos outros deputados, a ser discutida a questão do ato em saúde das várias profissões, está a ser discutido com as ordens. Por não termos este mecanismo, nós não estamos a ser ouvidos, vamos fazê-lo por vontade própria e vamos submeter ao Ministério também uma posição sobre este assunto, mas numa reunião que houve com uma das associações que integra o Fórum, o Sr. Secretário disse que não é possível estarmos a... Já com as 7 ordens não é fácil às vezes chegarmos aqui a entendimentos e, portanto, introduzirmos aqui 15 associações ou 17, que neste caso até são 17, será complicado e, portanto, o que estamos disponíveis é para apoiar, junto também do Parlamento e numa participação ativa, a criação da ordem no modelo que vocês apresentam. Considera o Ministério que faz sentido pelo desenvolvimento daquilo que foi feito, do trabalho que foi apresentado. Nós apresentámos também todos os documentos que apresentámos aos diferentes grupos parlamentares, entregámos também no Ministério. E depois dessa reflexão que foi feita, tivemos a audiência que foi agora no dia 9 de junho e, portanto, há uma vontade hoje efetiva também da parte deste elenco ministerial em poder acompanhar este processo. A senhora deputada conhece já bem o nosso processo, é sempre também um prazer revê-la e nestas questões. Espero que não por muito tempo que andamos aqui a incomodar, que possamos continuar aqui a incomodar, mas de algum modo nós tentámos trazer toda a informação que nos parece útil para que depois possa ser tomada uma decisão e estamos com alguma expectativa neste momento, em nome das profissões, que o processo possa ter um avanço. Não foi possível na última legislatura, apesar de todo o trabalho e todo o esforço que reconhecemos à Comissão e aos grupos parlamentares e aos senhores deputados individualmente que nos foram recebendo. E, portanto, hoje, neste final de sessão legislativa que está para terminar, reafirmar aqui junto da Comissão, uma vez mais, a nossa pretensão e a nossa, o nosso interesse e a nossa motivação para dar sequência a este processo e em setembro, assim que reabrirem os trabalhos, de nos comprometermos a entregar os documentos mais atualizados e mais validados do ponto de vista também jurídico, para que possa ser feita uma reflexão mais aprofundada sobre este assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se pretendem usar a palavra. Não, antes de passar a palavra, muito obrigada pela exposição que nos trouxe, por reiterar a pretensão que o Fórum de Tecnologias de Saúde vem há algum tempo a tentar alcançar. Permita-me que reitere também que na anterior legislatura o objetivo foi rever a legislação e rever os estatutos das 17, penso que eram 17 ordens profissionais que tiveram todos eles que ser revistos e debatidos, e aqui foi um trabalho que acompanharam muito intenso. Ultrapassada essa fase, com o quadro legal estabilizado, compete agora a cada grupo parlamentar tomar a iniciativa, porque deverá ser por iniciativa dos grupos parlamentares ou do Governo, não é? Que assim possa ocorrer. Nesse sentido, eu vou dar a palavra de imediato à senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por cumprimentar o Dr. João José Joaquim como presidente, portanto, coordenador deste fórum, e também os restantes elementos, não sei se coincide o nome, mas a doutora Hélia Carona, a doutora Melissa Cravo, o doutor José Maurício, o doutor Nuno Costa e por aí ficou, exatamente, muito bem. Portanto, tomei agora, obviamente, boa nota de que realmente é um trabalho árduo e persistente que têm feito ao longo destes 5 anos. Percebi que já é uma matéria que este Parlamento tem vindo a acompanhar, contudo, como houve alteração dos mandatos, portanto, dos deputados, obviamente, novas eleições, novos rostos, o que implica também, obviamente, que a sorte esteja do vosso lado também, encontrar pessoas que realmente se motivem também mais por este bloqueio, por este objetivo. A minha pergunta era o seguinte: ao longo deste tempo, têm sentido algum bloqueio, algum conflito, alguma dificuldade nesta missão de criação da ordem? Portanto, é só essa a minha questão.
No final, por favor. Da parte do Grupo Parlamentar. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aqui está representado pela senhora deputada Sofia Araújo, o seu deputado Joaquim Raposo, e fazem-me sinal ao seu deputada Sofia Araújo. Disse bem o nome. Faz favor, senhora deputada, queira ter a gentileza.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, neste caso, quero agradecer a vossa presença no nome do senhor doutor João Joaquim. Dizer-vos que eu tenho imensa, é uma felicidade para mim ter-vos aqui e perceber que, em princípio, que este percurso irá chegar a bom porto, até porque eu sou técnica de saúde, eu sou psicóloga clínica, nós, se sabem, estivemos durante anos a tentar criar a nossa ordem. Eu não sei como é com a vossa prática. Eu sei que ao longo de bastantes anos, comecei a exercer em 99, logo no início de 99, e ao longo desses anos todos, houve bastantes outros técnicos que não eram psicólogos e que exerciam as mesmas funções, não tendo sequer competências para isso. Gostava que realmente nos pudessem dizer se na vossa realidade, se isto também acontece até agora. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS acho que realmente é importantíssimo, ainda bem que já têm conhecimento de que o Governo também assim o quer, não é? Até porque todas as profissões deverão ser bem regulamentadas e só assim também poderão ser credibilizadas e valorizadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então passo a palavra ao Sr. Presidente, Dr. João José Joaquim, para, em conjunto, já esclarecer as questões e concluir e tecer algumas considerações.
Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer as questões, Sra. Deputada Carla Barros, relativamente à questão que coloca do bloqueio. Neste momento, eu acho que não, pelo menos que ele seja visível e que seja manifestado. Da parte do Governo, como vos transmiti, a reunião foi muito interessante. É interessante quando encontramos também, dizia isso, encontrar as pessoas certas, os agentes certos, os protagonistas corretos, de perceber que quando fomos recebidos pelo Ministério, o trabalho tinha sido feito e que o Sr. Secretário de Estado tinha muito conhecimento dos nossos documentos e que, portanto, não nos recebeu por uma questão de cortesia ou de simpatia, recebeu-nos porque, efetivamente, já tinha ponderado com o Sr. Ministro, essa foi a informação que nos foi dada, e daquilo que foi a troca de informações foi possível perceber isso. Da parte dos grupos parlamentares, e nós tentámos sempre que esta seja que seja um processo reconhecido por todos como importante, e, portanto, tentámos sempre com todos os grupos parlamentares que a situação fosse analisada profundamente e com tempo. Não queríamos precipitações, queríamos refletir bem o modelo, queríamos que as coisas fossem, porque conhecemos também alguns processos, e a senhora deputada acompanhou e acompanhámos também algumas questões com a nutrição e dietética, as questões que aqui foram também dirimidas no Parlamento e as complicações, no nosso entendimento, pela forma como o processo foi conduzido, e sempre tentámos que ele fosse muito bem refletido, que fosse muito bem fundamentado, e, portanto, neste momento, dos interlocutores com quem temos dialogado, não sentimos que haja aqui bloqueios. Há uma disponibilidade que me parece honesta naquilo que tem sido transmitido. Nós temos falado muito com a senhora deputada Clara Marques Mendes, que é quem tem também acompanhado muito este processo connosco já desde a anterior legislatura, com os senhores deputados do PS. Entretanto, foram mudando algumas caras, mas foi possível também mantendo aqui alguma constância, porque o processo foi transitando entre os diferentes deputados que foram acompanhando o processo, e hoje temos um histórico que também nos dá essa confiança e essa garantia, porque digo-vos isto também muito diretamente, eu lembro de vir aqui, nós viemos já cá há algum tempo atrás, e no passado, eventualmente, por responsabilidade nossa, por má preparação nossa, o processo também não foi devidamente conduzido, e, portanto, aí também olhámos para dentro, parámos e refletimos, e depois decidimos avançar com uma estrutura mais forte e mais organizada. E, portanto, há aqui também, da nossa parte, essa necessidade de que os interlocutores todos possam estar conscientes, quer da necessidade e da fundamentação. E, portanto, eu não vejo aqui, pelo menos que seja visível, nenhum bloqueio dos interlocutores. Estivemos recentemente num congresso que foi promovido, onde esteve também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente da CSS, que é o nosso regulador, digamos, onde nesse congresso foi possível fazer um debate sobre este assunto, sobre a questão da autorregulação, e especificamente também nestas matérias, e onde esteve um dos representantes da Ordem dos Médicos, penso que o Presidente da Secção Norte, que no entendimento dele, e penso que também da Ordem dos Médicos, vê com bons olhos a regulação destas profissões, à semelhança do que acontece com as outras profissões, e portanto, da parte deste grande interlocutor da saúde, e importante interlocutor da saúde, publicamente foi manifestada essa visão da necessidade da autorregulação destas profissões. E, portanto, eu não vejo aqui hoje nenhuma força de bloqueio que possa levar este processo ou que não o possa deixar ir a bom porto. Relativamente, e agradeço as suas palavras também, Sra. Deputada Sofia Araújo, Sr. Deputado Joaquim Raposo, cumprimento também. Efetivamente, esta é uma das preocupações que está na base. Por um lado, a falência do Estado na regulação efetiva da profissão, das profissões. A única coisa que o Estado hoje faz é cobrar uma cédula, emitir uma cédula, muitas vezes, sem termos a certeza que o esteja a fazer corretamente, nomeadamente quando vêm profissionais de outros países, quer da Europa, quer fora da Europa. Temos o caso do colega que está aqui da audiologia, que quem vem do Brasil recebe duas cédulas em Portugal, uma para a audiologia, outra para a terapia da fala, porque o modelo é diferente. E, portanto, nós não temos nenhuma capacidade de intervenção. Há comissões de verificação técnica que não funcionam, onde deviam estar representantes das profissões, mas que depois, na prática, acabam por não funcionar, e as decisões são administrativas. E não conseguimos ter outra coisa, que é os números das profissões, quantos somos, onde trabalhamos, se estamos no Serviço Nacional de Saúde, fora do Serviço Nacional de Saúde, não conseguimos ter esse registro, apesar de todos os profissionais, os que pedem, porque depois se ninguém pedir, se alguém não pedir, não há capacidade de intervenção. E, portanto, há aqui esta preocupação de fundo, a falência do modelo público, que se estivesse a funcionar, provavelmente nós não estaríamos aqui. Essa reflexão também foi feita por nós e foi tentada por nós durante muito tempo. As associações envolveram-se no início, em 99, estamos a falar de 1999, o decreto-lei que criou a cédula e a regulação e como é que era acesso às profissões é de 1999, é o decreto-lei 320 de 11 de agosto, e portanto temos aqui uma reflexão suficientemente robusta da nossa parte, que depois apresentámos ao Parlamento. E preocupa-nos hoje isso, principalmente nos últimos anos, agravou-se imenso a questão da usurpação de funções, do exercício inqualificado, e nós, como agentes responsáveis no sistema, como somos presidentes de associações, compete-nos também estar atentos a isso. E não é aceitável para nós, num país como o nosso, que tem um Serviço Nacional de Saúde, do qual acho eu que nos devemos todos orgulhar, e da qualificação dos recursos que temos, que depois alguém possa entrar num serviço, na maior parte das vezes privado, e não tenha a certeza de que o profissional que aparece à frente é um profissional qualificado e que o Estado tem capacidade, ou o Estado, ou delegando, tem capacidade de intervenção. E só porque a pessoa aparece com uma bata branca vestida, que o doente, ou que o cidadão, ou que o utente possa confiar só porque aparece com a bata branca vestida. E, portanto, conhece também bem a situação. E essa é uma preocupação que é transversal a estas áreas todas e, portanto, é uma das preocupações que está aqui também, é essa noção do risco que nós temos hoje na prestação de cuidados de saúde, com a usurpação de funções, de exercício qualificado, que se agravou muito nos últimos anos pela crise que se instalou e, como é fácil de perceber, nomeadamente no setor privado, o recurso de exercício inqualificado de alguém que está lá e que faz umas coisinhas e depois faz algumas atividades destas profissões, eletrocardiogramas, tirar sangue, entrar num sítio qualquer e deixar que alguém nos espete uma agulha no braço sem ter a certeza que a pessoa... Não quer dizer que não possa errar, porque todos podemos errar. É questão da responsabilização, de sermos exigentes perante a sociedade e depois também de defendermos, e nós batemos muito nisto, a ordem deve ser, e nós temos tido muito cuidado, porque sabemos até do ponto de vista social e do ponto de vista político, a imagem que se tem das ordens, eu acho que ela deve servir para que pulse. Pronto. Muito bem. E, portanto, nós temos também essa consciência e temos refletido sobre isso e, por isso apresentámos também um modelo diferente, que possa ser um modelo que rompa um bocadinho com o modelo que existe de profissão, em que, eventualmente, a leitura é uma leitura mais dirigida sobre a profissão. Abrir um pouco esta reflexão, temos várias profissões, fomos sempre obrigados, porque este fórum existe desde 1992, a dialogar em conjunto, a tomar posições em conjunto sobre o ensino, sobre as profissões, e esse é o background, e o histórico que vos podemos apresentar. E, portanto, temos aqui esta preocupação, e como entidades responsáveis e como pessoas responsáveis que também estão todos os dias em contacto com os doentes, é essa a nossa preocupação que aqui foi trazida aos diversos grupos parlamentares. E foi por aí... Acreditamos que o tempo que foi, eu não queria utilizar a expressão perdido porque acho que não é perdido, foi um tempo em que todos tentámos dar um contributo positivo, quer nós, quer os senhores deputados e os grupos parlamentares com quem fomos falando, agora achamos que o tempo é suficiente. As profissões que nós temos, se me permitem, elas são várias, mas eu vou tentar citar. Portanto, nós temos... para ficar aqui. Nós temos neste momento no grupo do fórum que integra estas profissões as análises clínicas de saúde pública, anatomia patológica, audiologia, cardiopneumologia, a farmácia, a prótese dentária, a higiene oral, a ortoprotesia, a neurologia, neurofisiologia. Depois temos saúde ambiental.
Sim.
Temos
radioterapia,
radiologia e medicina nuclear. Estas são as 14 que estão neste momento no fórum. Estamos neste momento em conversações com a terapia da fala, que é outra profissão das tecnologias da saúde, mas que não estava neste movimento, mas que neste momento estamos a dialogar com a terapia da fala. Nós tivemos esta questão também colocada pelo Sr. Secretário de Estado, porque neste momento as profissões são 17, elas eram 18. A dietética saiu para a nutrição, ficaram 17. Existiam fora do fórum a terapia da fala, a terapia ocupacional e a fisioterapia. Falámos com as três associações no sentido de colocar em cima da mesa a possibilidade de se aproximarem deste modelo e de, em conjunto, apresentarmos esta proposta. A terapia da fala está em reflexão, tem uma Assembleia Geral marcada e estamos com confiança que volta ao movimento do fórum, porque já cá tinha estado. Estamos com confiança que possa voltar a este modelo. E o Sr. Secretário de Estado perguntou-nos exatamente isso. Quem estava de fora, como é que se posicionava? Nós voltámos a dizer o que já fizemos várias vezes, tentámos, junto dessas profissões, apresentar o modelo. Acreditamos que ele defende as profissões, que não limita as profissões, porque o próprio Estatuto foi no sentido de defender a identidade das profissões e a sua independência, porque está assente em colégios profissionais e sobre as matérias específicas, quer do ensino, quer do desenvolvimento das profissões, serão esses colégios onde estarão só profissionais dessa área a pronunciar-se, depois temos uma estrutura macro que vem da lei e, portanto, temos aqui essa situação em cima da mesa. O Sr. Secretário de Estado também nos disse isso muito claramente. Nós defendemos este modelo, não estamos disponíveis para criar várias ordens, porque achamos que isso não é interessante para o sistema, não seria uma mais-valia, portanto, não estamos disponíveis para criar uma ordem por profissão. Nós também não o queremos. E disse-nos, se conseguirem, nós dissemos isso, estávamos novamente a falar com estas três profissões, se conseguirem que elas entrem no processo, fantástico, se elas não entrarem, não percam tempo e sigam com o vosso processo. O compromisso... Fisiologia clínica é só uma formação, não é uma profissão. Há dois anos, a Agência de Acreditação do Ensino Superior entendeu fazer uma reflexão sobre o ensino destas profissões e decidiu avançar com a fusão de algumas formações. Mas foi a fusão das formações porque o elenco das profissões está no Decreto-Lei 320 e não foi alterado. O que há é a possibilidade de quem faz a formação em Fisiologia Clínica, por um despacho do Sr. Secretário de Estado anterior, poder aceder à cédula profissional, ao título profissional, de Neurofisiologia e de Cardiopneumologia. Mas essa é uma situação que está num beco sem saída neste momento, porque os alunos que saíram ainda não tiveram resposta do nosso regulador. Porque neste momento não sabem o que é que vão de fazer. A situação é muito claramente esta. Se podem atribuir as duas cédulas, só podem atribuir uma, como é que isto se passa? E, portanto, não há uma decisão sobre este assunto.
Muito obrigada, Sr. Dr. João José Joaquim. Foi muito elucidativa a intervenção. Acho que todas as senhoras e senhores deputados ficaram mais informados ainda e certamente iremos iniciar um processo que desejamos que possa chegar a bom termo e que agregue as profissões todas, de preferência todas, e as que não entrarem, pois pode ser que um dia possam querer vir a aderir, não é?
Permite-me só,
sim,
uma, por favor. Nós no estatuto que apresentámos, prevendo esta possibilidade, deixámos em aberto a possibilidade de se criarem colégios, de se extinguirem colégios e de se fundirem colégios. Numa perspectiva de olharmos também para o futuro e numa dinâmica das próprias profissões. Elas não são estanques. O sistema de saúde não é estanque e, portanto, daqui por alguns anos não está fechada a possibilidade de entrarem profissões, acabarem profissões, fundirem-se profissões, o que acontecer. Portanto, deixámos de algum modo em aberto essa possibilidade para que não ficássemos depois num beco sem saída, caso alguma coisa viesse a acontecer no futuro.
Mais uma vez reitero os agradecimentos em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Desejo as maiores felicidades e esta Casa da Democracia terá sempre ao dispor. Bem-ajam. Até uma próxima oportunidade.